I'm turning today to the Gospel of John, chapter 20 and verse 27.
Eu estou abrindo hoje no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. João, capítulo 20, versículo 27, as palavras de Cristo. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E o nosso título é um teste de ressurreição da fé. Bem, a ressurreição ocorreu há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos atrás. Testemunha ocular, depois de tanto tempo, não impressiona mentes cínicas no dia de hoje. Aconteceu há tanto tempo atrás. Então, a ressurreição nos ajuda muito, claro, porque, porém, para algumas pessoas, é como se fosse um mito do passado. Então, às vezes, quando testemunhamos para alguém, não nos ajuda. Porém, indica essa ressurreição aos crentes e nos ajuda, sinaliza o sucesso da cruz do Calvário, que Cristo, sim, pagou pelo preço de todos os nossos pecados, daqueles que creem nele, e ganhou o céu para nós. Nos fala que ele é o Senhor da vida, nos fala da nossa própria ressurreição. Onde quer que ele vá, nós vamos, na hora certa, no último dia. Mas também existe um valor grande para todos que vêm no contexto do testemunho de Cristo, quando você pensa nas palavras de Cristo, quando você pensa na declaração de Cristo sobre a natureza do ser humano, sobre a necessidade do homem, o pecado do homem. Por que que ninguém nunca falou como ele? Claro, de acordo com todas as escrituras antes, os livros do Velho Testamento. Aqui existe essa grande analogia da constituição humana, do pecado humano, da necessidade humana. E é provado ser verdade. Nos dias de hoje só existe uma explicação do homem e da mulher, como somos feitos, como temos uma consciência moral, e não podemos manter o padrão que está escrito em nós. Só as palavras de Cristo explica. Quando vemos a ressurreição neste contexto, quando consideramos as palavras de Cristo sobre o futuro do mundo e os eventos da sociedade, mesmo as suas predições sobre o futuro da nação judaia, na história do mundo, ninguém prediz os eventos como Cristo. Quando você vê no contexto da maneira da salvação, ninguém nunca pensou num caminho para a reconciliação com Deus como dele, que ele viria, sofreria e morreria. Ele fez uma expiação, ele é Deus, ele pagou o preço no lugar dos pecadores para que ele fosse justo e punisse o pecado e ainda assim perdoasse pecadores. Quando você pensa nessa maneira de expiação, o contexto de Cristo, as coisas que podemos ser certas, suas declarações que podemos examinar, aí pensamos na ressurreição, pensamos no que isso alcançou, no que isso quer dizer, e como marca ele de qualquer outras religiões, de qualquer outra proposta, declaração, aquele que provou que é Senhor de todos, depois de ressuscitar da morte. Bem, a força do seu valor apologético, é claro. Poderíamos fazer um número de coisas nesse estudo, em conexão à ressurreição, mas estudamos antes, então, eu diria, talvez faremos isso no futuro novamente. Nós poderíamos, por exemplo, buscar quando Cristo apareceu para os discípulos, para as mulheres, para aquela multidão de 500 pessoas em Galileia. As pessoas às vezes leem o evangelho, os evangelhos e dizem que é confuso. Um evangelho parece dizer isso, outro evangelho parece dizer aquilo. Mas na verdade é muito claro e é fácil colocar o que aconteceu em todos eles juntos e mostrar como eles se encaixam, passar pelas sequências dos eventos, como eles aconteceram, e aí se torna óbvio que não existia contradição. E poder da ressurreição se torna claro para nós. Mas esse não é o nosso propósito essa manhã. Poderíamos fazer isso, considerar outras glórias da ressurreição, mas o que eu sinto que ajudaria muito para nós, e que é um pouco diferente, é fazer uma aplicação pastoral da ressurreição. Deixar os eventos da ressurreição falar conosco como indivíduos, como crentes. Então, vai ser mais pastoral essa manhã neste estudo. Então, eu tenho três considerações para colocar diante de vocês. E a primeira é da ressurreição, que a ressurreição foi completamente, inteiramente inesperada. Não deveria ter sido na parte dos discípulos, mas foi. Foi completamente inesperada. Bem, você pensa no início desse versículo 20 que fala de Maria Madalena. E tinha também a Maria, mãe de Tiago, que estava com ela quando eles foram para o sepulcro. E quando eles chegaram ao sepulcro e o sol começou a se mostrar antes de amanhecer. Então existia aquela luz do horizonte. E eles chegaram lá para ungir o corpo de Cristo. Nunca ocorreu a eles que ele teria ressuscitado, de acordo com o que ele diz. Eles esperavam um corpo. Eles pensavam que não teria sido honrado direito. Então eles foram lá para honrar, ungir. Eles se preocupam, o Evangelho de Marcos nos fala, quando eles aproximavam o sepulcro, eles se preocuparam com aquela pedra gigante. Como que eles tirariam aquela pedra gigante da entrada do sepulcro? Então, quando eles chegaram perto, eles viram que a pedra tinha sido tirada, não estava lá. E aí eles viram aquela presença angélica e eles se maravilhavam. E uma voz de um anjo falou com eles e disse: ele não está aqui, ele ressuscitou, como ele disse. Como ele disse. Mas eles não tinham entendido. Não fazia ainda sentido para eles. Foi um choque. Elas estavam maravilhadas e cheias de medo que o corpo não estava lá. O Evangelho de João, no capítulo 20, foca na experiência de Maria Madalena. E ela estava chocada. Então, temos também com os outros discípulos. Quando Pedro e João foram ao sepulcro, Pedro foi primeiro, encontrou que o corpo não estava lá, e aí João olhou, foi depois dele, e ele foi o primeiro dos discípulos a entender o que aconteceu e a crer. E aqui em João, capítulo 20, disse: eles não sabiam ainda a escritura que ele devia ressuscitar, mas eles sabiam, eles deviam saber. Pelo menos 3 vezes no Evangelho de Mateus, Cristo falou claramente que ele ressuscitaria da morte, e poderíamos assumir que ele falou mais vezes do que isso e não está registrado. Mas foi claramente dito a eles, mas ainda assim eles não entenderam. Então poderia ser dito que nessa hora eles não sabiam. Não tinha registrado em suas mentes, eles não tinham entendido. E quando Cristo menciona a ressurreição da morte, a crucificação, eles concordaram com a cabeça, porém eles não entenderam completamente. Eles não queriam a morte de Cristo, não queriam que aquelas coisas acontecessem. Eram muito grandes e gloriosas para eles, então eles não entenderam completamente. Então a ressurreição foi um choque completo. E eles temiam até. E ele, João só entendeu completamente. Caiu como se fosse a ficha. E ele entendeu o que tinha acontecido. Bem, era bem conhecido, estranhamente, mesmo pelos sumos sacerdotes, os fariseus, quando Cristo explicava para os seus discípulos, existiam outros, com certeza, lá. Representadores dos sumos sacerdotes, líderes, presentes lá, ouvindo. Eles sabiam que Cristo disse que ele ressuscitaria da morte. Uma vez ele disse muito abertamente, e eles deviam ter entendido. Ele falava que se ele derrubasse aquele templo que demorou muitos anos para ser formado, ele parecia dizer: eu vou ressuscitá-lo em 3 dias. Ele falava do seu corpo. Eles não entenderam claramente naquele dia. Porém, naquele momento, publicamente ele estava falando da sua ressurreição. Então, os escribas, os fariseus, os sumos sacerdotes, depois da ressurreição, eles foram a Pilatos e disse: esse homem, esse impostor, disse que ele vai ressuscitar da morte em 3 dias. Tenha certeza que isso é inadequado. Mesmo os líderes dos judeus sabiam sobre a ressurreição de Cristo, porém eles não entenderam. Porém, não se tornou real para os discípulos. Era, sem dúvida, inexcusável. E mais, os evangelhos diziam: quando os discípulos foram ditos pela primeira vez, os dois discípulos que foram à rua de Damascus e Cristo apareceu para eles, eles estavam quebrantados, tristes, porque aquele que eles esperavam ser os salvadores tinha sido crucificado. E eles não sabiam que era Cristo. Ele se revelou depois, no último minuto. Ele explicou a eles que Cristo tinha que ressuscitar da morte. E ele expandiu a eles todas as profecias do Velho Testamento que disse que isso aconteceria. E aí se revelou a ele, para que eles soubessem que era ele. E eles foram direto aos discípulos e falaram que viram o Senhor, e a declaração diz que ele não acreditaram neles. Eles não acreditaram até que eles viram Cristo, eles mesmos. Então a ressurreição foi inesperada, inteiramente, completamente. Bom, temos aqui no capítulo 20, no versículo 24 e 25, a experiência de Tomé. Tomé, um dos 12, versículo 25. Disseram-lhe os discípulos, pois: vimos o Senhor. Mas olha a atitude. Ele amava Cristo, acreditava que ele era o Messias mandado por Deus, mas ele não entendia a ideia da ressurreição. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos e suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então aqui estavam os discípulos, chocados, mesmo terrificados, amedrontados, é dito. Mas por que as dúvidas? Bom, um pouco antes, de uma semana antes, Cristo ressuscitou da morte Lázaro de Betânia, que estava morto há 4 dias. Um grande homem dos líderes religiosos que estava contra ele, foi profundamente afetado com esse evento. Depois disso, eles viram ele ressuscitar a filha de Jairus da morte. Eles também viram ele ressuscitar o filho morto da viúva de Naim. Nós consideramos isso recentemente. Ele disse para Marta, 7, 8 dias antes da morte de Cristo, ele disse a Marta e Maria, as irmãs de Lázaro de Betânia: eu sou a ressurreição e a vida. Por que que eles estavam tão chocados e surpresos? Bom, isso nos leva à minha segunda consideração: descrença. Descrença. Mas eles criam nele. Eles o amavam. Ainda assim, eles deixaram de lado tudo que foi mencionado sobre a ressurreição. E eles estavam surpresos, chocados. É uma descrença. Você poderia tentar explicar ou excusá-los e dizer: ressurreição da morte. Isso não. Isso é muito estranho. Sim, ele tinha poder de ressuscitar para a vida. As pessoas que morreram foram ressuscitadas em três casos, mas ele mesmo, com seu próprio poder, o poder do Pai, o poder invisível do Pai de cima, de ressuscitar da morte. Isso era difícil de crer. Você poderia fazer todas as desculpas. Porém, Cristo os culpou por isso. Ele colocou o dedo, como é dito na Bíblia. Porque eles tinham um coração duro e descrentes quando eles foram para a Galileia com uma grande multidão de outros discípulos. E ele os deu um grande mandamento lá, uma grande. Ele os reprovou primeiro pelas suas descrenças, dureza de coração. Porém, eles tinham que ser, claro, culpados. Homens jovens, mulheres jovens, por favor, todos que estão ouvindo esta mensagem, não façam o erro de pensar que sua descrença é sua independência, maturidade. Ah, eu costumava ser alguém que era vulnerável a crer, querer as coisas que eu ouvia sobre Cristo. Mas aí eu cresci, eu sou mais velho, eu me tornei mais maturo, eu me tornei um crítico. E agora eu não creio mais nessas coisas. Não acredite, não acredite sua descrença como ser um sinal de maturidade. Não é. Descrença é o que acontece na raça humana. Nós temos isso por causa da queda do homem. Temos instintos nos falando que existe um Deus, um Criador, e do outro lado nós temos uma descrença estabelecida profundamente em nós. Estamos andando, caminhando em contradição. Essa é a natureza humana. Todo mundo passa por uma fase rebelde. Todo mundo encontra que a descrença é o certo. Não existe nada que te marca melhor do que outras pessoas. Eu não estou te fazendo, querendo te deixar para baixo ou te diminuindo, mas não pense que a descrença é um avanço ou uma posição superior. Não. A descrença, ela passa como se fosse pelo sangue de todo descrente. Todos acreditam nisso. Mesmo os discípulos que acreditavam que Cristo era Deus, eles não creram na ressurreição. Eles duvidaram. E eles permitiram que isso acontecesse. Então, aqui, lições pastoriais para nós. Quando Cristo falava da ressurreição, eles não disseram a Cristo: eu não acredito. Porém, eles não entenderam completamente. Eles não aceitaram. Às vezes, a descrença resiste. E é isso que acontece. Quando Maria foi aos discípulos, ela encontrou-os chorando. Não existia ideia de que existia uma ressurreição. Eles não creram. Nenhuma declaração, até que viram ele com seus próprios olhos. Mas a questão é, por quê? Eles viram os milagres de Cristo. Eles viram ele ressuscitando pessoas da morte. Eles ouviram seus ensinos. Eles sabiam que ele não tinha pecado. Eles estavam com ele por 3 anos. Ele nunca ficou irado. Perdeu a cabeça falando irado. Ele foi firme com eles. Eles podiam confiar nele, muito honesto. Ele manteve todas as promessas, porque ele era o santo, aquele que nunca pecou, perfeito. Aqui estão os motivos do porquê A descrença se manifestou nos discípulos. Um dos problemas era, é nos dito na Escritura, eles criam e eles manteram-se firme em suas próprias ideias. Eles acreditavam que quando o Messias viesse, ele operaria de uma forma mundana. Ele libertaria os judeus da dominação do exército romano. Eles o fariam independente e eles prosperariam novamente como nação. Ele traria uma nova ordem, ele reformaria a nação do mundo. Fariam as pessoas, universalmente, pessoas melhores na Terra. Essa era a ideia. Então, mais de uma vez, você encontra o registro dos evangelhos de que eles estavam fazendo isso. Quando eles tomavam a autoridade e ordenasse as administrações, quem de nós será o primeiro, o melhor diante dele? Quem no, de nós estará do lado dele e trabalhará com ele próximo? E eles discutiram isso. O Senhor os levou para lado e os reprovou que aquele que fosse como uma criança ou um servo, seria um melhor entre vós. Mas eles pensaram que seria uma administração do mundo, e eles que eram pescadores, outro coletava taxas, mas a maioria deles, pescadores, teriam um cargo especial, pessoas especiais naquela administração. Esse era um dos problemas. Eles continuaram pensando nas suas ambições mundanas, os seus desejos do mundo. Tudo que eles queriam para a terra, ter conforto, eles queriam que ele provesse para eles, que eles tivessem estimas nesse mundo, fossem vistos como pessoas, que alcançaram muito. Cristo disse: onde eu vou, você não pode vir ainda. Você não pode me seguir, e eu retornarei, e você me verá novamente. E que isso seria uma missão espiritual nos corações do homem e da mulher. Levando almas para buscar perdão eterno. E não seria algo da terra, melhorando este mundo. Mas eles não entendiam. Eles acreditavam no que eles preferiam: um salvador mundano, alcançar algo mundano. Então eles acreditavam nele, poderíamos dizer, 75%, mas não completamente. Então eles entenderam o que era bom para eles, seus próprios interesses. Parecia que alguns deles acreditavam numa opção de optar, deixar. Por exemplo, se ficar difícil, eu volto para a minha vida de pescador. Eles não venderam os seus barcos, eles não venderam, eles não deixaram sua profissão completamente. Muitos deles voltaram a ser pescadores depois que Cristo foi crucificado. Então, eles optaram voltar para suas vidas. Ah, pronto, não deu certo, eu volto. Eles acreditavam 75%, mas não 100%. Eles acreditavam nele como Senhor, mas só 75% de obediência. Mude o número se você preferir. Porém, eles não acreditavam completamente. Suas palavras eram autorativas a ele, infalível, porém, mas só 75%. Então, quando ele falava de coisas eternas, sobre a morte e a ressurreição, eles não estavam ouvindo. E aqui está a lição pastoral para nós. É o que acontece conosco, mesmo como crentes. Com frequência, só nos comprometemos 75%, só ouvimos 75%. Só queremos fazer coisas da maneira dele, 75%. Bem, as aparências de ressurreição, todas as instruções que foram dadas quando ele apareceu, os transformou. Nós estávamos pensando nisso semanas atrás. Fizeram eles, convenceu eles, humilhou eles, fez com que eles ficassem com vergonha de suas situações, mas eles foram transformados em novos homens e novas mulheres. Colocou no lugar certo, os outros 25%. Então, isso me leva a uma terceira consideração, uma aplicação pastoral. Descrença também corre em suas veias, queridos amigos. Mesmo que você conhecer e amou o Senhor por anos, ainda está lá, na sua natureza antiga. Você tem uma nova natureza, é mais forte, é melhor, deve estar no lugar certo. Porém, os pecados que residem, a carne, a sua velha natureza ainda está lá. É uma tendência que temos. Devemos orar a oração daquele homem que tinha um filho possuído. Senhor, eu acredito, ajude a minha descrença. Se imaginamos que existe uma descrença em nós, mesmo pouco, devemos vigiar, porque um dia pode, em alguns eventos e ocasiões, tomar posse de nós, tomar conta de nós. Bem, pelo poder do Espírito Santo, vemos tão claro. Existiu uma hora, uma época que não entendíamos o Evangelho, o caminho da salvação, nossa necessidade espiritual, mas agora lemos as Escrituras e é tão óbvio para nós. Fomos salvos. É verdadeiro, é certo. Tudo é tão verdadeiro, tão claro. Em grande necessidade, viemos a Cristo, cremos nele e ele mudou nossa vida. Mas aqui mostra como a descrença ainda nos influencia. Algumas pessoas, por exemplo, aceitam, não aceitam, por exemplo, o ensino da Bíblia no dia do Senhor. O dia do Senhor. Algumas pessoas levam muito a sério. Eles dizem a si mesmo, porque eles vão para a igreja 2 vezes por dia. Alguns deles estão lá o dia inteiro para que eles podem ensinar a escola dominical. Jovens que vão para a aula de doutrina e aí o culto da noite. Por que que eles fazem isso? Alguns questionam. Porque eles acreditam no dia do Senhor, porque a Escritura nos ensina. Algumas pessoas não acreditam nisso. Eles ignoram isso. Eu não posso fazer isso, eu não posso dar o meu domingo inteiro. Eu devo fazer várias coisas no domingo e eu quero um pouco do meu tempo no domingo, fazer um pouco das minhas coisas. É como os discípulos, eles criam no Senhor, porém eles estavam completamente, completamente inacreditados com a ressurreição. Nós também fazemos isso. O Senhor te quer completamente no dia do Senhor. Devia ser algo que você ama, algo que você quer fazer. Deixa que a ressurreição fale contigo. Temos que ser 100%, queridos amigos. E aí o mesmo é deixar o mundo. Existem alguns que dizem: ah, quando eu estou com meus amigos, eu amo falar com eles sobre as coisas do mundo. Sobre as coisas do mundo. Eu amo o Senhor também. Eu me arrependi dos meus pecados, eu vim a Ele, mas ainda não entendi completamente. Só 75% é algo, é um exemplo deixado. É como se você tivesse um pé no mundo. Os seus gostos não foram mudados inteiramente. Isso é uma pena. Existem outras coisas também. Algumas pessoas, cristãos, eles amam a Deus. Mas eles nunca buscam ser guiados. O que eu quero fazer é isso. O que eu quero ter é isso. Eles nunca param e pensam: mas é certo como um crente? Será que eu orei para a ajuda do Senhor para pensar nisso? Será que eu tenho certeza que Ele quer que eu faça isso ou aquilo na minha carreira, na minha vida? Existe uma grande porcentagem de compromisso com a vida que ainda não está no lugar certo. Cristo não foi ouvido completamente. É o mesmo que algumas igrejas, eles acreditam no Evangelho, por exemplo, porém, eles acreditam que eles devem também trazer o mundo para que as pessoas sejam convertidas. Eles não acreditam no poder do Evangelho e no poder da oração. Algumas das coisas que a Bíblia nos diz para fazer, eles não acreditam completamente. Eles só estão lá 75%. Bem, você tem os seus próprios interesses e desejos, você encontrou Cristo, mas a descrença está lá também. Você não está ouvindo Cristo quando ele diz, eu quero tudo de ti, toda a tua confiança, toda a sua crença. Isso acontece? Porém, às vezes temos uma falha para refletir nas coisas de Deus. E aí isso acontece? Pensar. Porque que os discípulos refletiram e pensaram o que ele disse para nós hoje. Ele disse que nós iríamos a Jerusalém. Ele iria sofrer e morrer. Ser levado por mãos ímpias. Eles iam matar ele. Ele ia permitir que isso acontecesse para ele. Ele morreria por pecadores. Ele acabaria com o poder de Satanás e ele ressuscitaria da morte. Vamos refletir em tudo isso. Ele vai ressuscitar da morte. Eles não refletiam. Eles não liam a palavra e refletiam. Eles não refletiam nas promessas de Deus, em suas declarações. E nós também não fazemos isso com frequência. Você tem uma grande tribulação? Temos elas constantemente. Será que quebramos em pedaços? Sim, muitas vezes. Por quê? Porque a descrença, de alguma forma, diz a nós, olha, você precisa se sentir triste, você precisa olhar para a sua situação e se sentir ansioso, você precisa se sentir completamente desesperado na sua situação. Isso é uma descrença. Então, quando passamos por uma tribulação, algo difícil, não oramos, não olhamos para Ele, não adoramos a Ele, buscamos a Ele. Aí vem a descrença. Ignoramos as promessas de Deus. Deixamos a descrença tomar posse. Lembre-se de Filipenses 4, versículo 4. Regozije no Senhor. Sempre, e eu digo sempre, deixe sua moderação ser vista por todo homem. Deixe que eles vejam como você se controla. Como você lidar com as situações. O Senhor está próximo de ti. Lembre-se que Ele está próximo de ti. Nas provocações, nos estresses, nas angústias, tome cuidado com tudo, mas em tudo, na oração e na suplicação, com ação de graças, porque você sabe que Deus vai te ouvir. Deixe que tudo que você pede seja conhecido para Deus e a paz de Deus que passa por todo entendimento. O descrente nunca provou disso. Que mantenha-se seu coração e sua mente através de Jesus Cristo. Mas não fazemos isso, não vamos a Ele, não olhamos para Ele, não nos aproximamos dEle nessas horas, mas isso é descrença. Ainda assim, queremos nele, provamos Ele antes. Por que então fazemos isso? Então, uma das grandes lições, uma lição pastoral, é observar o choque e a surpresa dos discípulos e dizer a nós mesmos, é como eu posso provar coisas, descobrir coisas, conhecer Cristo, mas ainda assim ter a descrença, porque você ora por outras pessoas, você tem um ministério de intercessão, você ora por eles todos os dias, mas por que não? Isso é uma descrença? Você é cristão, mas existe uma parte de ti que não crê que se você orar, Deus moverá com a sua oração e uma alma pode ser levada à salvação. E Deus ouviria essa oração antes da fundação do mundo. E salvou essa pessoa. Pense nisso, pense nisso. Se você percebesse essas coisas, nada nos manteria de clamar a Deus por outros. Mas é uma falha, é uma descrença. Será que não antecipamos as bênçãos e o poder de Deus nos dias que vêm e aí no futuro? É uma falha para nós manter vivo uma campanha, dia após dia, de confiá-lo. Aconteça o que acontecer, crer nele, aconteça o que acontecer. Descrença, interesse por nós mesmos, é uma falha espiritual, uma preguiça espiritual. Então, essa é uma lição para nós. Mesmo aqueles discípulos que criam tanto em Deus, que eram homens de Deus, que amavam ele, eles podiam ser levados pela descrença, que eles estavam terrificados com a ressurreição de Jesus Cristo, quem eles amavam. Então, tome cuidado. Não tenha medo, mas tome cuidado com o que a descrença pode fazer, porque leva o nosso coração e nossa confiança dele. Olhe para essas palavras no versículo 27 do capítulo 20. Disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Temos que crer nele. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Ele não tinha sido completamente o seu senhor antes. Tomé pensou que tinha feito ele seu senhor, mas era só 75%. Disse-lhe Jesus: Tomé, creste, porque me viste. Mas bem-aventurados, bem-aventurados os que não viram e creram. Bem, ele é o Senhor ressuscitado. Vemos ele através da fé. Conhecemos ele através da fé. Provamos ele através da fé. Temos uma memória cheia de respostas, gerações, coisas incríveis que Deus fez por nós. Creia. Tenha essa campanha. Confie nele todos os dias. Não deixe aquele resíduo de descrença que está em você tomar posse, tomar conta. Com certeza, essa é uma das maiores aplicações pastoral do nosso, da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim concluímos.